Então, hoje vamos terminar o livro de Deuteronômio e talvez, se eu não ficar muito inspirado, a gente começa Josué. A gente chega até no capítulo 5 por aí, que já. Uma vez meu pai deu um curso chamado. Deu um curso ligando Deuteronômio com o primeiro João. E à primeira vista eu lembro que eu achei assim, bem estranho. O que, que Deuteronômio tem a ver com o primeiro João? Mas a palavra amor, que João gostava de falar em primeiro João, e mandamentos, né? Mandamentos e amor. Ele fala muito em 1 João e Deuteronômio fala muito sobre os mandamentos e sobre o amor a Deus, né? Então, e vocês ressaltaram bastante hoje que o Novo Testamento, o Evangelho, se encontra bastante claro em Deuteronômio, né? Então, assim, é claro que a lei toda vai incluir o Evangelho, mas Deuteronômio, como é um discurso apaixonado de Moisés e tal, então é bem mais explícito a nova aliança dentro da velha, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro maravilhoso. Mas a semana passada, né, na última aula, nós terminamos com o capítulo 12 de Deuteronômio, que é sobre Deus achar um lugar, e esse lugar seria um lugar que todo mundo tinha que levar o sacrifício, e ninguém podia sacrificar na sua própria casa. Então, era um ponto de unidade, né, que ia unir todo o povo. Se tivesse cada um na sua casa, cada um no seu lugar, não ia ter unidade. Então, quando Deus escolhe um lugar, Ele está estabelecendo a unidade do povo dele. E isso é muito relevante para nós hoje, porque com a reforma protestante, os protestantes acham que qualquer lugar que você lê a Bíblia, que você estuda, que você cultua, que está bom, e não precisa ficar unido. Mas é uma heresia, né? Porque Deus não quer que o povo dele seja dividido, Ele quer que o povo dele seja unido. Então nós precisamos entender, e é um assunto que não vamos entrar aqui, mas nós precisamos entender o que significa Jerusalém. Porque se Jerusalém, a cidade, era o lugar que unia o povo de Deus, certamente hoje Deus tem um lugar, mas não um lugar físico, né? Não uma. Não, todo mundo numa cidade não precisa reunir no mesmo salão. Mas tem alguma coisa que vai unir a igreja e não está unindo, certo? Então, nós já tive algumas séries de mensagens sobre isso, sobre o significado de Babilônia e o significado de Jerusalém. São as duas cidades na Bíblia, né? Babilônia significa confusão e Jerusalém significa paz. E paz é o contrário de confusão. E confusão tem divisão. Foi de Babel que todo mundo espalhou sobre a face da terra, porque eles falavam línguas diferentes, não conseguia se entender. Então, quando você vê as igrejas evangélicas hoje, as pessoas não conseguem se entender. Todas as pessoas estão meio, né, assim, falam línguas diferentes, interpretam a Bíblia de forma diferente. Mas Jerusalém é um lugar de paz. Então, existe um lugar, existe uma maneira da igreja ser unida. E aí você vai para João 17, você vai, claro que Jerusalém é Jesus, se nós estivermos em Jesus, nós seremos unidos, mas a gente fala que está em Jesus, mas na verdade tem igrejas divididas brigando umas com as outras. Então a gente precisa achar esse lugar novamente, de como estar em Jesus, de uma forma que a gente não se divide de outras pessoas que também estão em Jesus, mas pensam diferente do que a gente, né? Assim, essa intolerância com pessoas que pensam diferente do que nós. Sabe? Por exemplo, o seu irmão natural, físico, da mesma família, você não fala que ele deixou de ser seu irmão só porque ele pensa diferente de você, né? Ele continua sendo seu irmão, mas um irmão que pensa diferente, né? Mas nada muda o fato de querer ser irmão. Ele pode ser ruim, bom, bonito, feio, pensar diferente ou não, mas ele é seu irmão. A igreja, nós não temos esse conceito. Nós achamos que se pensa diferente, então não é irmão. Está errado. Então, por isso que pessoas. Assim, que você quer ver dar nó na cabeça quando você fala que católico pode ser seu irmão, né? Porque o brasileiro sempre acha que católico tem que converter, porque a maioria dos evangélicos eram católicos, então o caminho deles converterem era sair da igreja católica. Mas a pessoa pode continuar sendo católica e converter também, né? Que precisa converter, precisa nascer de novo. Mas tem muito protestante que nasceu em casa protestante e não converteu. E tem muito católico que não é convertido, e tem muito católico que é convertido. Então, o fato de que a pessoa pensa algumas coisas que ao nosso ver são erradas, e talvez são erradas mesmo, quem disse que você, tudo que você pensa está certo? Obviamente você sabe que tudo que você pensa não está certo, daqui a um ano talvez você vai pensar coisa diferente. Então, obviamente, se Deus te aceita pensando coisas erradas, ele aceita outras pessoas que também pensam coisas erradas. E eu aceitar pessoas que pensam coisas erradas não quer dizer que eu preciso aceitar as coisas erradas que eles pensam. Certo? Eu aceito as pessoas, mas eu não aceito os seus pensamentos, porque eu quero ficar certo diante de Deus. Então, eu para aceitar um católico, eu não preciso aceitar o Papa, não preciso aceitar as coisas que eles creem errado, porque aquelas coisas eu entendi que são erradas. Mas ele também me aceita, sendo que eu penso diferente do que ele. Então, o importante da pessoa é se ela está em Jesus ou não, se ela nasceu de novo ou não. Isso é importante. Todos que nasceram de novo e em Jesus são irmãos, independente do que eles pensam sobre muitos assuntos. Quando a igreja entender isso de verdade, nós seremos um e teremos Jerusalém e será um lugar só, porque um lugar só é Jesus, né? À medida que cada um de nós sai dos nossos lugares, teoricamente falando, né, assim, e fala assim, não, eu não sou dono da verdade, muita coisa que eu penso não, talvez não seja verdade, mas eu quero estar em Jesus, eu quero chegar em Jesus. O outro também vai andando, o outro também vai andando, eles vêm andando de outros lugares. Mas todo mundo vai abandonando as coisas secundárias e só centralizando Jesus, no fim a gente vai chegar na unidade da fé também, né? No fim a gente vai pensar todo mundo igual, porque nós vamos estar em Jesus, né? Nós estamos em Jesus, e Jesus é a palavra, então não tem mais essas interpretações erradas, né? Quanto mais na carne a gente estiver, mais longe de Jesus a gente está e mais longe um do outro. Quanto mais no Espírito a gente estiver, mais perto de Jesus e mais perto uns dos outros, né? Então a gente não precisa unir a igreja, vamos tentar unir o povo, não. Nós precisamos unir com Jesus e aceitar todos os outros que também estão chegando em Jesus, né? Se nós centralizarmos Jesus, aí a unidade da igreja vai ser feita. Agora, Deuteronômio 13 fala uma coisa assim, bem forte sobre os falsos profetas. Ele fala que Deus pode permitir que o falso profeta faça milagre. Que ele fale uma coisa e acontece a coisa que ele falou. E tem outro lugar que fala, que eu não estou lembrando agora, mas vocês devem ter lido, que você vai saber se o profeta é de Deus se o que ele fala acontece. Mas são dois textos, novamente, vocês vão ler na Bíblia muito disso, tá, gente? Então, não estranhe. 18. Então, bem pertinho, bem pertinho. Então, assim, aparentemente está falando coisas contrárias. Mas, quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando o homem fala na carne, a coisa não vai acontecer, tá? Então, eu saber se uma coisa é de Deus, eu realmente vai ver se vai acontecer. Mas quando a pessoa é falsa, também pode acontecer. Então não é só pelo fato de acontecer que prova que é de Deus. Logicamente, se não acontece, não é de Deus, porque quando Deus fala, acontece. Agora, toda vez que acontece, não quer dizer que foi Deus que falou. O que ele diz aqui é Deus te provando. E a Bíblia está cheia de pessoas falsas fazendo milagres, tá? Então, assim, não é só Deus que faz milagre. O diabo também faz milagres, os demônios também fazem milagres. Os espíritos fazem milagres. Então, a pessoa fazer coisas, né, fazer coisas assim, milagrosas, por exemplo, me contaram uma vez, esses dias, reunião de pastores, você ouve muita coisa, né? Estranha, né? E aí eu ouvi um negócio que diz que tinha dois times de futebol jogando lá na África e caiu um raio e queimou todos os jogadores de um dos times. É o que eu queria para os corintianos. Mas... Tô brincando. Eu fiz isso só para ver quantos que são corintianos aqui. Pelo olhar, eu já sei quantos que são. Mas aí eu falei assim, mas como pode... Porque aí alguém falou assim, alguém fez macumba. Eu falei, mas o diabo pode fazer descer fogo do céu? Fiquei com essa incredulidade. Mas depois eu lembrei, na Bíblia fala que o falso profeta nos últimos dias vai fazer fogo descer do céu. Então a gente pensa, eu acho que Deus, só Deus que manda fogo do céu, relâmpago, essas coisas. Não, o diabo também. O negócio é... Eu não quero jogar contra esse time aí. Então, a gente duvida de que o diabo tem poder, mas o diabo tem poder. Agora, ele só tem poder porque Deus deixa, né? Obviamente, é sob a permissão de Deus. Como Jó, né? O diabo falou assim, ah, se fizer isso, fizer aquilo, Deus fala, vai, pode fazer. Mas não toca nele, entendeu? Então, assim, realmente a gente não precisa ter medo do diabo, porque ele só consegue fazer o que Deus permite. Então, na verdade, eu não estou nas mãos do diabo, estou nas mãos de Deus, né? O diabo age, faz coisas na vida da gente, faz. Se Deus permitir, então eu preciso lidar com Deus e não com o diabo, né? Não precisa ter medo do diabo, não precisa ter nada disso. Agora, falar que porque fez milagre é de Deus, esse lugar aqui, Deuteronômio 13, prova que não. Se ele fala contra a palavra escrita, não é de Deus. Então, esse profeta falou, mas não é de acordo com a palavra de Deus, nega, rejeita. Pode fazer o que for de milagre que você não vai aceitar. Deuteronômio 13 fala claramente sobre isso, né? Que Deus está te provando. Por que Deus está te provando? Porque ele deixa o diabo fazer um milagre para ver se você vai acreditar no milagre ou acreditar na palavra. Então, depois você pode ler isso aí também. E, continuando em Deuteronômio 13, ele fala coisas assim muito fortes sobre a questão da... se sua esposa, se seu filho, se seu amigo, se... sabe, te induzir a ir adorar outros deuses, você não pode ter dó, você tem que denunciar, levar para fora e queimar, e aí fala, porque ela falou, né, toda, assim, para não contaminar, você tem que pegar a cidade que fizer isso, no meio de Israel, e queimar toda a cidade, não pegar um bezerro, não pegar um negócio de ouro, queimar tudo, não ficar com nada, porque aquilo é bola, aquilo é um perigo, aquilo é um, sabe, então assim é um negócio terrível. Então, o que nós aprendemos isso aí? Aprendemos que Deus não anda segundo a nossa bondade humana. Nossos... ah, não, Deus jamais falaria para fazer isso com seu parente, com sua família, com seu amigo, entendeu? Ah, não, isso não é politicamente correto, que Deus é esse, não é Deus de amor? Isso não é o Deus da Bíblia, né? Não é o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia fala que nós temos que negar pai, mãe, mulher, filhos, tudo por causa do reino de Deus. Agora, se você pegar só isso, você também vai entrar no extremo, porque a Bíblia também fala sobre a família, sobre o pai e a mãe, sobre a família ser a imagem de Deus na Terra. Entendeu? Então, a gente precisa entender que a Bíblia tem equilíbrio. Então, você pega uma parte só e começa a enfatizar só aquela parte, você vai errar. Então, se você fala assim, não, família é o centro, a família é tudo. Se Deus me mandar fazer uma coisa, mas meu pai não deixar, eu tenho que obedecer meu pai. Não necessariamente. Tem não deixar pai e mãe, mas tem assim um equilíbrio nesses extremos, né? Você tem que entender os extremos. Tem a hora certa de cada coisa, tem o momento certo. A lei sem Deus não dá, tem que ter Deus falando. E onde Deus fala? Em cima da palavra. Mas a palavra é bastante complexa, ela tem os dois lados, né? Só para resolver essa questão aí, nós precisamos entender que o amor natural de família, ou de amigos, ou afinidade natural, não é superior ao amor de Deus e à palavra de Deus, certo? Então, ele é uma figura de Deus? É uma figura de Deus. Mas ele é uma coisa que pode se colocar entre nós e impedir-nos de obedecer a Deus? Pode. Porque, na verdade... por exemplo, o amor próprio, eu me defender da morte, eu me proteger. É normal, Deus fez isso, a gente, senão a gente morreria, se a gente não ligar para a vida da gente, se a gente não amar a gente mesmo, não tem jeito. Mas ele fala para negar a si mesmo. Então, em algum, sempre o amor a Deus tem que superar o amor próprio ou o amor natural de família ou as coisas naturais. Tá? Então, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar e a família em segundo lugar. Né? Certo? Então a família, as coisas naturais, eles são de Deus, foram criados por Deus, devemos honrá-los porque são imagem de Deus, mas se Deus está agindo, ou se a família está me desviando do caminho de Deus, eu preciso dizer não à família e sim para Deus. Tá? Isso a gente precisa entender. Amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive a sua própria vida e a sua própria família. Então, assim, Jesus praticou isso na vida dele, né? Ele foi submisso à sua família, né, quando os pais, e obedecia aos seus pais, ele estava em casa, mas quando eles chegaram a falar com ele, para com isso, ele falou, não, quem é meu pai, minha mãe, né, meus irmãos, são esses que servem a Deus. Então, Existe o momento de a gente honrar a família porque é a imagem de Deus, e existe o momento da gente negar a família por causa da glória de Deus. E sempre isso, no fim, vai produzir famílias melhores ainda, certo? Assim, as famílias vão ser mais sadias, porque todo mundo na família sabe que não é ligado pelo amor natural, é ligado pelo amor sobrenatural, né? Se for preciso morrer, negar, rejeitar, a gente vai porque Deus é o primeiro lugar. E sendo Deus o primeiro lugar, aí o amor da família consegue funcionar direito, né? Ele é segundo lugar, primeiro lugar é Deus. E uma outra coisa aqui, pulando já para o... Eu não vou por capítulo, eu vou por aquelas partes que eu... Tem muita coisa que não dá para a gente entrar aqui, né? Mas tem algumas coisas que vocês comentaram, que foi muito bom, vários aspectos, né? Que a gente não vai entrar nesses detalhes. Mas capítulo 15, no capítulo 15, ele fala bastante sobre os pobres. Então eu queria ressaltar essa questão da atitude de Deus em relação aos pobres. Eu acho que o Pedro Arruda, não sei que assunto que está dando vocês, nem o que está falando, mas o Pedro Arruda fala sobre esse assunto com muita autoridade, com muita propriedade, e é verdade, é verdade mesmo, que a lei de Deus fala sobre os pobres e o cuidado com os pobres, e significa que você ajudar o pobre não é uma bondade sua, né? Por exemplo, você ajuda o pobre e é uma bondade sua. Olha como é que eu fui bondoso. Eu não precisava e eu ajudei. Não. Ele diz que se você não ajuda, o pobre vai clamar a Deus e você vai ser considerado injusto. Então, assim, a sua bondade para o pobre, na verdade, não é bondade. Na verdade, é exigência de Deus. Nós precisamos preocupar com os pobres e ajudar os pobres. Ele fala, você empresta para ele, não pega o penhor, a prova dele, porque ele precisa daquilo. E aí você devolve o penhor, quer dizer que ele pode ser sem vergonha e não te pagar nunca. Mas ele fala assim, deixa, Deus te dá, entendeu? Então assim, ele fala muito sobre a atitude correta em relação aos pobres, e a atitude correta em relação aos pobres não é bondade nossa, é justiça. Então assim, vamos dizer assim, se a pessoa tem de sobra, tem passando, e outra pessoa tem faltando, eu preciso me preocupar com isso. Eu preciso me preocupar com isso. E pode ser que eu não conheça a pessoa que está pobre, está faltando, e eu tenho de sobra. Então, o que eu devo fazer? Eu devo guardar, economizar e esperar que Deus me mostre a pessoa que precisa. Então, eu nunca devo desperdiçar o dinheiro que Deus me dá. Eu nunca devo jogar fora, gastar em coisas que não devia. Eu devo sempre vigiar, sabe, Deus? É correto eu ter isso se os outros não têm nada? Como deve ser? Não estou vendo ninguém ainda. Guardo, espero, obedeço, mas eu devo sempre pensar que desperdício é pecado. Tem pessoas faltando e eu jogando fora. Não posso fazer isso, né? Então, assim, isso são princípios da lei de Deus, de uma sociedade justa, e está permeado aí. Então, realmente, é um negócio que a gente precisa prestar bem atenção. Não é uma coisa, assim, secundária. É uma coisa muito central na lei de Deus, a preocupação com os pobres, né? Agora, essa coisa que o Israel falou, que ela falou sobre o profeta que vai vir, que eles vão ouvir, que é uma profecia sobre Jesus, maravilhoso, né? Isso. E depois a questão dos juízes e a questão de depois Deus falar que eles vão buscar um rei, mas um rei que é a figura de Jesus, né? Só ele que vai servir. São aspectos muito importantes. Deuteronômio não é só um livro de repetição da lei. Deuteronômio é um livro profético também, né? De vez em quando ele fala sobre coisas que vão acontecer. Então são coisas muito interessantes, muito importantes. Mas ele também repete muitas leis. Mas eu quero saltar agora mais para o fim do livro, que realmente é onde a coisa, assim, o início de Deuteronômio e o fim de Deuteronômio são passagens assim, de uma eloquência e de uma, sabe, de uma literatura, de uma paixão, sim. Né? O Jamé falou que Fidel Castro aprendeu com Moisés como é que faz discurso. Porque o discurso de Moisés é comprido, não no assunto. Ele disse que que Moisés falou assim, comprido, né? Falou bastante mesmo, né? Então, aquele início do livro de Deuteronômio o início do livro de Deuteronômio, são vários capítulos, né? Que ele falando sobre Deus e sobre a história, isso, né? É o coração de Moisés e o coração de Deus junto, né? Muito bom. E agora no fim, né? A partir desse passagem que vocês falaram, né? Vem a maldição e vem a bênção e vem a monte e o monte, mas não fica muito claro, não fica muito claro se aquela parte da segunda parte das maldições é do monte que falava. Aquela primeira parte que fala, maldito aquele que fizer isso, fizer aquilo, fizer aquilo, é do monte. Talvez a bênção seja do outro. Mas ele começa a falar do futuro, do que vai acontecer. Então aí talvez não, acho que não era uma coisa declarada do monte, não, sabe? Mas ele. Começando com 28, você tem. E 28, quase até o fim, quando inclui o cântico de 32. Ali é uma. É um resumo da história toda de Israel, né? Inclusive tem muita coisa que não aconteceu ainda, né? Tem muita coisa que não aconteceu ainda. Então aquilo lá é um, sabe, um vislumbre, assim, em pequena escala, de todo o resto da Bíblia. Todo o resto da Bíblia está ali. Então, assim, como eu disse, é muito simples, está ali, e o resto da Bíblia só vai desenvolvendo. Mas já estava ali, já está ali em miniatura, né? E então vamos por várias partes aqui. São tantas coisas que a gente tem, às vezes, dificuldade de organizar, né? Mas vamos dizer o seguinte. Basicamente, se obedecer à lei é abençoado, se desobedecer à lei é amaldiçoado. Então, tá a escolha, vida ou morte, né? Tá a escolha ali. E ele diz que as bênçãos vão correr atrás e alcançar, ou as maldições vão correr atrás e alcançar. Então ele dá de entender que a gente, dependendo do que a gente escolhe na lei, produz esses resultados, e esses resultados virão, e eles não têm, você não tem jeito de escapar deles. Então o que acontece? O resto do povo do mundo, os outros povos do mundo, eles não tinham feito aliança com Deus, então eles vão pecando e vão sofrendo as consequências dos seus pecados. E Paulo diz lá, Deus não levando em conta os tempos da ignorância. Então, assim, o resto do povo do mundo vivia bem? Não. Nessas épocas. O resto do povo do mundo vivia, ele adorava ídolos, tinha aquelas práticas imorais, era oprimido. Isso tudo é história geral, você vai ver que a vida é terrível. Mas não estava nem debaixo da bênção, nem debaixo da maldição. Estava lá na vida normal do homem caído, do homem pecador. Ele peca e vai colher o resultado. A sociedade é pecaminosa, a sociedade é má. Entendeu? Então, assim, Deus não fez nem aliança com eles, então nem amaldiçoou, nem abençoou. Eles são lá, estão lá. É tempo de ignorância que ele fala, tempo de ignorância. Deus pegou Israel, fez uma aliança com eles, só que a aliança é assim. Se você não cumprir a aliança, antes que não fizesse, porque fez, você está enrolado. Porque vai ter essa maldição sobre você, que vai vir atrás de você. Ele fala em uma passagem aqui, ele fala que é acho que é em Levítico, ele fala a vingança da aliança. A vingança da aliança. Então, assim, se entrou em aliança, por exemplo, se a pessoa não casou, não casou. Se casou e quebrou, ela está debaixo de maldição. Era melhor que não tivesse casado, certo? Então, Israel fez aliança com Deus e quebrou. Logo, as maldições virão sobre ela. Por quê? Porque quebrou uma aliança. Por exemplo, seu inimigo é seu inimigo. Mas seu amigo que se tornou inimigo chama-se traidor. Certo? Então é muito pior do que inimigo. Então se você pretende ser inimigo, não faça aliança. Seja um inimigo de verdade, que é bem melhor. Agora, se você é amigo e se torna inimigo, você está escolhido para que a maldição venha sobre você de uma forma especial, porque chama a vingança da aliança, tá? De Deus. Então Deus é ciumento, nós vimos isso, Deus é ciumento, avisou que era ciumento, quando ele fez a aliança, ele falou assim, tem uma coisa, eu sou ciumento, quer dizer, seja minha e não tenha outros deuses, que é o primeiro dos mandamentos, não tenha outros deuses, porque eu sou ciumento, e as consequências são gravíssimas. E aí, a bênção é curtinha, né? 11 versículos, 14, né? E a maldição é grande, né? É muito grande. E você lê, você fica assim, isso aqui, esse livro aqui é um livro de praga. Isso aqui é um livro de praga. Depois tem um cântico de praga, né? Então o negócio é forte. Todas as maldições escritas neste livro. Então a lei traz maldição. Não porque a lei é má. A lei é boa, a lei é Deus. Mas a gente é mau e a lei nos condena porque a gente entra e combina que vai fazer e depois não faz. Aí é grave. E essas maldições vão te alcançar. E aí, eu acho que foi a primeira coisa que você ressaltou aqui, Deus vai ser glorificado de qualquer jeito. Porque quando você age bem, ele abençoa você e se alegra em fazer bem. Mas se você fazer mal, ele vai se alegrar em fazer mal para você também. Ele está alegre de qualquer jeito. Assim, a glória, porque sabe o que acontece? Ele fala assim, se vocês cumprirem a lei, vocês vão ser a cabeça das nações, as outras nações vão olhar para você e falar assim, que povo é esse? Vocês vão ser abençoados em tudo, vai ser um negócio estrondoso, vocês vão ser assim, meu troféu na terra e todo mundo vai olhar para vocês. Mas se vocês agirem mal, os povos vão ficar assim, ó, que aconteceu com esse povo? Entendeu? Eles vão falar assim, ah! Aí eles vão falar assim, é porque eles deixaram a lei de Deus. Então ele vai ser glorificado de todo jeito. Entendeu? Se ele abençoa, ele é glorificado. Se ele manda maldição, todo mundo vai falar, Deus é Deus e não brinca com ele. Entendeu? Então, de qualquer jeito, pela bênção ou a maldição, Deus é exaltado. Percebe? Deus é exaltado. Só que não para aí também, tá? Porque quando os inimigos fazem, igual Hitler fez com Israel, né, no Holocausto, e faz, quando eles fazem isso, eles começam a pegar gosto. Quando o inimigo pega gosto de perseguir o povo de Deus, vão acabar com eles, vão arrasar com eles, vão pegar eles. Nossa, que são bons, nós somos fortes, tá vendo? Esse povo não tá com nada, esse Deus deles não tá com nada. Deus começa assim, peraí. Ele começa a mudar de cara, peraí. É, eu que fiz você fazer isso por causa do pecado deles. Você está gostando? Você está achando legal? Você está achando que é você? Você está com raiva de mim? Ah, eu não estou mais com raiva deles, não. Acabou. E agora, meu filho, vê o que eu vou fazer com você. Não é verdade? Vocês viram na música deles, no Cântico 32? Você fazia, ele está com a ira do povo dele? Está com a ira do povo dele, eles adoraram outros deuses, eles vão ver agora e tal, e daí um pouquinho. E aí Deus vira, e vocês estão achando bom pegar o povo dele? Pois é, eu vou pegar vocês, né? Então, basicamente, isso aqui é a história. Nós vamos ver isso aí acontecer ainda nos últimos dias. Todas as nações virão contra Israel. Aparentemente, Deus vai castigar Israel por causa disso. Mas depois, meu filho, sai da frente porque Deus vai pegar eles e vai defender o povo dele. Agora, só passando por esse, então, por esse, isso aí é mais ou menos o roteiro, né? O roteiro da coisa. Agora, interessante você notar que às vezes as pessoas pensam, mas, por exemplo, teve uma pessoa que, um artigo que alguém escreveu falando assim, tipo, comparando os absurdos que o ISIS está fazendo lá, degolando pessoas, matando pessoas, pegando crianças, matando crianças, queimando pessoas vivas e tal. E falando assim, mas lê o Velho Testamento. Ele falou para matar todo mundo, homem, mulher, criança, arrasar tudo. Então o Deus dos cristãos também, o Deus dos judeus e o Deus dos muçulmanos, é tudo igual. É em nome de Deus. Aí como é que você defende isso? Né? Complicado, né? Porque realmente é um negócio muito forte. Mas algumas coisas você precisa entender que são diferentes, só para você ir pensando, que é um assunto vasto e não vou tentar responder isso agora aqui. Primeiro, que realmente Deus não é humanista e não tem esse negócio de direitos humanos igual a gente tem, esse negócio de dodozinho e tal, tal. Ele não tem mesmo, não. Então, o Deus dos judeus, o Deus dos cristãos, o Deus dos muçulmanos, nesse sentido, ele é meio sanguinário, meio forte, meio difícil de a gente engolir, mas é Deus, então você vai ter que engolir, né? Mas algumas diferenças graves. Por exemplo, vocês lembram? Deus falou com Abraão, eu não vou deixar vocês entrar na terra por 400 anos, vocês vão ter que ficar escravos lá no Egito. Por quê? Porque os pecados dos amorreus não justificam, eles não podem ser mortos. Seria injusto. Eles não pecaram, eles não merecem ser mortos. Mas aí quando ele leva eles para lá, ele fala assim, eles, os seus pecados chegaram até o céu, se eu não matar eles através de vocês, eu vou ter que mandar fogo, igual eu fiz com Sodoma e Gomorra. A cultura está tão pervertida, a cultura está tão errada, que é uma abominação. Eu quero acabar com essa cultura e não pode sobrar nada para contaminar. Certo? E se vocês praticarem igual eles, eu vou acabar com vocês também do mesmo jeito. Quer dizer, eu não tenho favoritos, vocês são meu povo, mas se vocês vão praticar as coisas que, vocês estão, que eles fazem, eu também vou acabar com vocês. A terra vai vomitar vocês do mesmo jeito. Lembra que ele fala isso bem claro, né? Se vocês não são meus favoritos, só porque vocês são meu favorito, então vocês podem fazer a mesma coisa que eles fizeram? Não. Porque eles fizeram, eu acabei com eles. Se vocês fizerem, eu acabo com vocês. Entendeu? Então, assim, existe uma justiça de Deus nesse sentido. Ele só acabou com aquela cultura porque era uma cultura horrível. Fazia horrores, fazia abominações terríveis. Ele queria acabar com aquilo na face da terra. Ele fez com Sodoma e Gomorra, com fogo do céu. Ele fez com os cananeus, usando Josué e seus exércitos. Ele acabou com toda aquela cultura, ele arrasou, ele aniquilou, ele acabou com aquilo. A gente acha, poxa, coitadinho das crianças, né? Mas elas são parte daquelas famílias, quando crescer vai ser igualzinho. Então, assim, do ponto de vista de Deus, existe isso. Outra coisa, Deus, em nenhum lugar, fala para o povo dele ter gosto para essas coisas. O que a gente vê no Ísis é um negócio que até acho que muçulmano também, que se preza, acho que eles têm gosto. Eles põem na internet, põe no YouTube, põe em qualquer lugar, eles amam fazer aquilo. Quer dizer, eles se tornaram tão maus quanto aquilo que eles querem erradicar. Então, isso não pode ser um amor a Deus, uma coisa horrível, né? Então, são vários pontos que a gente precisa analisar. Agora, a gente precisa entender que em nossa cultura ocidental, a gente pensa que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, a única vida que tem aqui na Terra e ponto final. E Deus não pensa assim. Deus pensa em termos culturais. Quantos judeus sofreram por 2000 anos por causa de pecados dos antecedentes? Entendeu? Então Deus não olha só o pecado da pessoa. Ele olha o pecado da geração. Ele olha o pecado dos pais. Ele fala, leva o pecado dos pais, dos filhos, até segunda, terceira, quarta geração, né? Então assim, Deus olha na história. E Deus não olha só pecados pessoais, só de cada pessoa. Ele olha em termos de povo, em termos de cultura, né? Ele olha nessas coisas. E outra, Deus julga justamente. Então, a história não termina com a morte, né? Se terminasse com a morte, tem muita injustiça. Mas depois da morte, tem o grande trono branco, tem Deus julgando. E nós não sabemos como vai ser esse juízo, certo? Nós não sabemos, por exemplo, se Ananias e Safira foram para o inferno ou foram para o céu. Você sabe? Não sabe. Sabe que eles morreram porque eles pecaram contra o Espírito Santo. Mentiram pelo Espírito Santo. Mas eles foram para o inferno? Ninguém sabe. Então, assim, deixa essa questão de justiça com Deus. Porque o seu conceito de justiça veio dele. Com certeza, quando você ficar sabendo como ele julgou, você vai concordar que ele estava certo, porque ele que te deu o senso de justiça, né? Então, e outra, ele não vai deixar ninguém ir para o inferno pensando que tem razão, certo? Pensa, não, eu vou para o inferno porque ele é forte e eu sou fraco. Mas que ele está errado, ele está errado. Não. Sabe por que ele não vai deixar fazer isso? Tem um juízo final. Ele não precisava fazer juízo final. Não, manda o cara para o inferno, pronto. Não, ele faz o juízo final. Por quê? Porque ele quer que quando você estiver no inferno, você pense, eu estou errado mesmo, eu sou um burro mesmo, porque que eu não aceitei mesmo o que Deus queria, entendeu? Ele é justo e eu sou errado. Ninguém vai para o inferno achando que está certo. Todo mundo vai porque tem um juízo primeiro. Então, Deus não quer ferir o senso de justiça. Então, por mais que você ache, não, mas está injusto, mas é absurdo, você não entendeu. Depois você vai entender, e você vai entender e vai crer que Deus tem razão no que está falando. Certo? Deu para entender alguma coisa aí? Porque é bastante radical. E só mais uma última coisa sobre isso. Tem muita coisa que Deus permitiu na lei de Moisés e nessas leis que a gente lê aqui, que não é a vontade de Deus. Jesus mesmo deu de entender isso quando falaram sobre o divórcio. Ele falou, Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Então, quando ele fala, Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações, ele está querendo dizer, a lei não é perfeita, a lei foi maneirada, foi assim, dada um jeitinho por causa de um povo que não tem o Espírito Santo e não tem a vida de Deus. Então, ele deixou cada homem ter várias mulheres, ele deixou a escravidão, e eu estou citando só algumas coisas. Tem um monte de coisa aqui que a gente fala, não, mas isso não está muito certo. Entendeu? Então você fala assim, como Deus permitiu uma coisa dessa, né? Como que Deus fez uma coisa dessa? Deixa a escravidão? Deixa, por exemplo, as pessoas de outros países que eles escravizavam, pode ficar a vida toda, só os judeus que eram soltos depois de 7 anos, aquelas coisas todas. Pensa com você, como é que Deus podia pegar um povo que não tem o Espírito Santo e não tem, ele podia exigir alguma coisa como nós exigimos hoje? Não pode. Ele não poderia, não poderia. E se você comparar as culturas daquela época, gente, eles aqui, essa lei aqui, vocês observaram, estava anos-luz na frente de todo mundo, sabe? Isso aqui, os judeus eram esquisitos, porque o Deus deles era invisível, era um só, e eles tinham uma lei tão diferente dos outros. Por exemplo, quando vocês conseguirem ler, quando vocês tiverem tempo de ler, marca o título desse livro, porque vocês precisam ler esse livro mesmo, chama História Politicamente Incorreta da Bíblia. A história, uma história politicamente incorreta da Bíblia. Esse livro mostra que, por exemplo, sobre crianças, a maneira de que se trata crianças, recém-nascidos, os judeus eram os únicos que achavam que a vida da criança é sagrada, você não pode matá-la. Mas os outros povos matavam as crianças em cultos cerimoniais. Compravam crianças dos mais pobres para oferecer nos sacrifícios. Você não vê quantas vezes Deus fala assim: é abominação, não faça isso, não faça isso. E tem escritos, não antigos dessa época, tem escritos da época dos romanos, dos gregos, falando assim: o judeu é gente burro. Eles dão valor para criança como se fosse gente. Entendeu? Pode comprar, pode sacrificar, não tem problema nenhum. Quer dizer, a atitude das culturas avançadas, grego e romano, que é muito mais avançado que esses povos aqui ao redor. Já era, o único povo que era esquisito era os judeus, que têm os valores cristãos. Ou seja, e esse cara que escreveu esse artigo, né? Em nome de Deus, né? Como é que Deus. Lá na Europa, você mostra a Bíblia para uma pessoa, ele acha, ele faz assim, ó. Você mostra a Bíblia para eles e faz assim, ó. Como se Deus me livre desse livro de bruxaria, desse livro da Inquisição, desse livro da intolerância religiosa. Assim, eles não conhecem nada da Bíblia, mas eles fazem, ei, 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 né? Só que isso é o quê? Desinformação histórica. Não sabe de fatos. Morreu gente da Inquisição por causa da Bíblia, por causa da religião? Morreu. Mas sabe quanto? Pouquinho, pouquinho. Sabe quantos morreram pelos ateus? Mao, Stalin, Hitler, tudo gente ateu que não crê em Deus? Milhares e milhões e milhões e milhões. Quer dizer, não tem nem comparação que o cristianismo trouxe muita mudança no mundo, mesmo naqueles que não aceitam o cristianismo. Eles vivem sob os benefícios do judeu e do cristão, perseguindo o judeu e cristão. Entendeu? Então, assim, eles estão debaixo de uma mentira. Então, esse livro, por exemplo, Politicamente Correto da Bíblia, ele mostra, capítulo após capítulo, citações, mostrando exatamente como que, se você voltasse na história, tirasse Jesus da história, como o mundo seria um lugar tenebroso, pior que Coreia do Norte, porque Coreia do Norte ainda tem alguns cristãos. Você já pensou viver o mundo todo em Coreia do Norte? Isso é uma coisa, sabe? Então, grande parte das liberdades, dos direitos, das coisas, da justiça que nós temos, é fruto disso aqui, ó. É fruto de Levítico, Deuteronômio, tá? É isso aqui. Então, assim, a gente só vê os defeitos comparando com a nossa vida moderna. Mas se você vê na vida daquela época, isso aqui era coisa avançadíssima para um povo que não tinha. Tanto é que eles não conseguiram cumprir, né? Eles não conseguiram obedecer nem isso aqui, né? Se tivesse posto mais alto, não ia dar conta. E como eu disse da outra vez, gente, só visita museu do Holocausto em vários lugares para você saber que essas maldições que estão escritas aqui aconteceram de verdade, tá? Então isso aqui não é história vazia, isso aqui aconteceu mesmo.
Eu tenho um amigo, não sei se eu já comentei isso, mas que foi numa câmara de gás onde eles matavam os judeus, e ele falou que é impressionante quando você entra na câmara de gás, porque as marcas das unhas, a marca tá na parede até hoje. É um lugar opressivo, é um lugar pesado. Você realmente sente que você sai de lá de dentro doído. É terrível.
E então, assim, gente, não é brincadeira, não, tá? E não é só. Isso foi o último forte, mas você vai no outro, no museu que chama Diáspora, né? Da dispersão. Séculos e séculos, vez após vez. É assim, né? Então, assim. A maldição, essas maldições não são conversa fiada, não. Quando o judeu lê hoje, ele sabe que isso é verdade. Ele sabe que isso aconteceu de verdade.
A palavra judiar do judeu.
Talvez, né? Nunca tinha pensado, mas deve ser, né? É, deve ser. Tem muita coisa que nós não sabemos. Por exemplo, tem muita coisa que o pessoal fala aqui, brasileiro, tem muito brasileiro que tem nome, sobrenome, né? Pinto, Rocha, Oliveira, Carvalho, Coelho, né? pode ser tudo descendência de judeu, porque na Inquisição eles mudavam o nome para não ser morto, entendeu? Porque se tivesse um nome, né, Leibniz, aquela coisa toda, né? Era na cara que era judeu, então eles mudavam o nome para não ser judeu. E tem outra coisa que ninguém nunca conseguiu me explicar, mas eu acho que é extremamente interessante. Por que os portugueses são diferentes que os espanhóis, sendo que eles são tudo na mesma península e Portugal é só um pedacinho da mesma península, né? E a língua é bem parecida, bem relacionada. Então, assim, mas o português é muito diferente do que o espanhol, né? Todo o resto da América Latina foi colonizado por portugueses, por espanhóis, e só o Brasil pelos portugueses, né? Como a história é diferente, né? Como a história é diferente. Os espanhóis são sanguinários, são cruéis. Até nas toradas dos portugueses, as toradas dos espanhóis são diferentes. Então, assim, a personalidade, a cultura dos portugueses é muito diferente do que os espanhóis, mas é a mesma península. É só um pedacinho dela, a língua é parecida, né? Por que que tem essa diferença tão grande? Por exemplo, o pessoal fala do golpe militar que foi no Brasil, que foi terrível, que matou gente. Gente, Chile, que é do tamanho de São Paulo, matou muito mais gente. A Argentina, que é do tamanho do estado de São Paulo, a população, matou muito mais gente. No Brasil, matou pouquíssimas pessoas. Nunca, assim, aliás, não tem na história do mundo uma revolução que foi tão benéfica para o povo quanto a Revolução Brasileira. Por quê? É a influência dos portugueses, que tem essa natureza de mais light, né? Mais leve. Mais, até na Revolução eles são mais leves. Então, e os dias da semana? Por exemplo, você vê os dias da semana em espanhol, são iguais os dias da semana em inglês, né? Que são nomes de deuses, né? Então, são nomes de deuses. Domingo é dia do sol, segunda é dia da lua, e vai por aí afora. São dias daqueles deuses pagãos. Mas português não, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que é o sábado da Bíblia mesmo, né? E domingo, que é o ano do Nosso Senhor, que é parte da influência cristã. Mas não tem nenhum desses dias. E é uma língua tão parecida, mas quando se fala do dia da semana, é totalmente diferente. Eu já perguntei para alguém, será que os portugueses é tudo judeus? Porque é do jeitinho que o judeu fala do dia da semana, eles falam, né? Assim, é tudo assim, diferente. Então, assim, depois a gente chegar no céu, a gente pergunta para Deus como é que foi a história. Mas, assim, há muitas coisas que nós não sabemos que mudaram a história por causa da influência desse povo que está infiltrado aí, né?
Só um parênteses aí. Não é necessário que todo o povo judeu tenha se parado, que volte para Israel, para Deus cumprir o propósito dele para a nação.
Não.
Porque eu vi que tem lá, parece que 8 milhões de judeus só que moram em Israel hoje, e existem uns 30 milhões espalhados pelo mundo. Então, assim, o importante é que ele foi constituído como nação, e existe um povo, os judeus, hoje, para que Deus deve cumprir esse propósito.
Isso.
E todos voltarão, né? Porque tem muito americano que deu para mim.
Sim.
Eu estava muito.
Sim.
Viagem. Tem muita sinagoga nos Estados Unidos.
Sim. Sim.
Eu conheci uma lá em Atlanta.
Sim.
Então tem muito judeu. E os americanos não gostam de judeu, né? Eu estava lá e eu queria mandar um negócio de limpeza lá. Eu ia pôr o nome do Dai, que é o Shaddai. Aí o pessoal, não, põe limpeza aqui. Não, americano não gosta de judeu.
Não é verdade isso. Alguns americanos não gostam, em alguns lugares tem perseguição. Mas os governos dos Estados Unidos não conseguem ser contra Israel até hoje, estão começando a querer ser, porque a maior parte da população dos Estados Unidos é a favor de Israel. Seja democrata, seja republicano, ele tem que votar, porque se ele não... Obama, você acha que Obama ia querer acabar com Israel, mas ele não pode, porque senão ele, a partir dele não consegue fazer nada, entendeu? Então, assim, a maioria dos Estados Unidos é maciçamente a favor de Israel, né? A favor de judeu. Então, assim, é o país onde eles têm mais liberdade, é isso.
Por causa dessa compreensão bíblica?
Por causa da compreensão bíblica. Os Estados Unidos é mais influenciado pela Bíblia do que qualquer outro país, né? Então, eles podem ser modernistas, que é os democratas, podem ser conservadores, que é os republicanos, mas uma coisa que eles unem é a favor de Israel. Até hoje. Está começando a virar, e isso já está começando a aparecer, porque no fim diz que todas as nações serão contra Israel. Então, vai acontecer isso mesmo. Tem perseguições, mas são limitadas e são denunciadas, e, entendeu? Não é aceito, né? Eu achei uma coisa interessante, que em vários lugares do Deuteronômio, ele diz para não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Gostei muito dessa frase, e até continua em Josué, falando, não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Significa, fica reto, não aumente, não diminui. A palavra, fica firme, faz o que Deus falou, não faça mais, não faça menos, né? Então, assim, esse foco, né? Não vira nem para a direita nem para a esquerda. Outra coisa que achei interessante é uma frase que é repetida, seria até interessante, eu não peguei para anotar quantas vezes aparece, fala, como ele prometeu com juramento aos vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Como prometeu com juramento aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Repete muitas vezes essa questão do juramento que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. Vocês notaram que continua aquele negócio de Moisés falando e Deus falando, e você não sabe qual dos dois que está falando? Vocês notaram, né? Que em outros passagens, aquele semana passada, nós notamos um lugar. Mas vários lugares, ele fala, o Senhor vosso Deus, depois fala assim, eu, né? E eu não era Moisés, era Deus, né? Então, assim, os dois estavam num discurso e troca de sujeito rapidamente, né? E foi comentado por vocês, mas vamos só virar que isso aqui foi comentado e é uma coisa assim extremamente nova, né? Aqui não, até aqui a gente não viu isso. É 29:4, ele diz. E diz o seguinte: "Mas até hoje o Senhor não vos tem dado um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir." Essa é a primeira vez que começa a aparecer que realmente a gente só consegue se Deus nos dá um coração. Deus não vos deu um coração para ouvir. Esse, gente, é um mistério muito grande. Não queira resolver esse mistério na sua mente natural. Ou seja, deixa eu falar um negócio claro para vocês. Esse negócio de predestinação e livre-arbítrio, não tome partido, tá? Não diga, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Não diga isso, sabe? Tente sempre entender. Procura entender, procura ter uma revelação. Mas não fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo, porque a Bíblia não permite isso. Certo? É um paradoxo na Bíblia, que tem um grande mistério, que no fundo, talvez, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Nunca é só um. Porque se for só um, você vai perder a verdade da Bíblia. Por exemplo, se você pegar só um lado, Deus é soberano. Ele que muda o coração. Se não mudou o coração, então não tinha jeito. Então ele castiga o povo porque ele quer, porque ele não deu o coração para eles. Não é verdade isso, né? Por exemplo, sobre endurecer o coração de Faraó. Tem vezes que fala que Faraó endureceu o coração. Tem hora que fala que Deus endureceu o coração dele. Vai saber. Ele podia falar só um, mas ele fala os dois. Então, assim, nada que anula a sua liberdade é verdade, porque a Bíblia diz, você tem, hoje é o dia da salvação, escolha, faça, então não pode anular. Agora você diz, não, eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher o que quiser. Aí já tem muitos versículos que vão falar claramente que Deus tem que dar o coração. Então, o fim dessa questão aí é o seguinte, nossa mente não consegue entender e abranger a coisa como ela deve ser abrangida. Então, não tente fazer isso, né? Teve alguém, o famoso troca de diálogo, teve um diálogo com Ortiz, né? Que era um grande homem de Deus lá da Argentina. E o cara falou assim, eu quero saber se a gente é predestinado ou não. O que você acha sobre isso? Ele falou assim, eu não vou responder essa pergunta. Por que você quer saber a resposta? Ele falou assim, porque se eu estou predestinado para o mal, eu estou perdendo tempo para ser crente, eu vou fazer o mal. Eu vou para o inferno mesmo, né? Ele falou assim, então vai mesmo já, tá? Pode ir. Porque a sua intenção em fazer a pergunta está errada. Por que você quer saber isso? Então assim, então, no fundo, quando esse assunto que chama muita atenção, todo mundo quer saber. Você é a favor da predestinação ou você é a favor do livre-arbítrio? Você é a favor disso? Você assim, por que você quer saber? É a árvore do conhecimento bem do mal. Você quer ser o dono da coisa. Você quer compreender Deus. Você quer compreender Deus? Querer, tudo bem. Você não vai compreender, meu filho. Você não vai conseguir compreender. Você não vai conseguir segurar os dois lados na sua cabeça. Você não vai conseguir. Porque quando você pensa, sou eu que decidi, você vai descobrir depois que foi Deus que te influenciou. E quando você pensa que foi Deus que te influenciou, Deus vai te elogiar porque você que escolheu. Então, meu filho, para de tentar entender e procura corresponder a Deus e tenha temor dele. Porque quando ele fala, age, age, porque é perigoso. Não agi. Depois pergunta se foi ele que fez você agir, tá? Tá? Foi você que fez eu agir? Pode ser que seja, mas não interessa. Na hora de agir, é você, tá? Não é ele, é você. Então, assim, é bem complicado, mas é assim. Mas você vê, na própria lei, Moisés fala, até hoje o Senhor não vos deu um coração. Mas depois você vê no Salmo, o que, que Deus fala? Eu não dei um coração para eles, porque não era tempo para eu dar um coração para eles, então eu não quis dar um coração para eles. Não! Esse povo erra de coração, viram meus caminhos por 10 vezes e não quiseram, por isso jurei na minha vida, não entraram no meu descanso. Ele está dizendo, vocês têm responsabilidade, vocês podiam ter mudado seu coração, você não mudou porque você não quis. Percebe? Então, assim, você vê os dois lados, não pode ficar só de um lado na Bíblia. E quando a pessoa fala assim, Deus é soberano e manda em tudo, ele é tão soberano que ele pode abrir mão de um pedacinho da sua soberania para falar assim, eu poderia mandar em você, mas não quero mandar em você porque eu quero ter o prazer de você escolher, me escolher. Entendeu? Então, assim, não tem razão de ter homem na Terra, que homem é bicho chato. Anjo é muito melhor, porque anjo só faz assim que Deus quer e não fica questionando. Mas Deus criou esse ser que fica igual a porteira de condomínio, assim, deixa que... O homem é um ser complicado, uma mente complicada. Será que eu obedeço? Não sei se eu vou obedecer, não. Anjo não fica assim. Anjo, Deus falou, vai, pergunta depois. Não, a gente não. A gente fica assim, será que é Deus, será que não é? Não sei, não sei. Entendeu? Então, a única razão de existir o homem é para o homem ser diferente que o anjo, é para o homem querer Deus livremente, sem Deus mexer com ele. Ele querer, aí Deus diz, criei um ser que me quer. Mas ele não achava esse ser. Aí ele mandou o filho dele, mandou o espírito dele, aí o filho dele dentro de nós é que quer ele. Então, vai entender esse negócio? Não. Nem tenta entender. Sim, só procura saber que toda vez que começa a puxar para um lado, dá para puxar para o outro também. E atenção, a verdade está no meio dos dois. Atenção. A verdade está no meio dos dois. Né? A verdade.
Essa tendência partidarista, né? De querer achar escolher um lado.
É. Você vai perceber que se você escolher muito um lado, você vai entrar em heresia mesmo, sabe? Porque ela tem consequências. Então você não pode escolher um lado. Mas os dois são opostos. Então, mas como é que eu seguro os opostos? Fala assim, meu filho, humilhe, mais baixo. Ele é grande, ele sabe. E fique com a posição da Bíblia. Uma hora assim, outra hora assim, né? Ele é soberano, ele manda em tudo. Eu não mereço honra de nada. Eu não escolhi nada. Foi ele que me deu graça para escolher tudo. Mas na hora de escolher, é eu que escolho. Ele não está falando assim. Ele fica olhando para você assim. O que você vai escolher? Eu quero a tua vontade, quero fazer a tua vontade. Eu estou esperando você, meu filho. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente pensa, eu só quero a vontade de Deus, eu só quero... Alá é o grande tirano do céu, ele manda, e eu só faço assim, levanta a mão, baixa a mão, não! Ele criou você na imagem dele, e a imagem dele é a coisa mais importante de Deus, é que ele escolhe, é que ele decide, é que tem iniciativa, ele tem criatividade, ele criou você para ter iniciativa, ele não criou você para ficar, eu faço só a tua vontade. Mas também não criou você para ser um rebelde, para inventar história, entendeu? Então... Vocês não entenderam nada, né? Mas era exatamente o que eu queria. Que você soubesse que você não entende, mas que...
E que é bom se abster, às vezes, de dar.
De dar, é. É bom também ouvir os argumentos. Quando vem os argumentos fortes de um lado, você vai ouvindo. Vai ouvindo. Mas se a pessoa é só de um lado, você começa a achar os furos. Não, o versículo tal não diz isso. Porque a pessoa que quer ser de um lado, ele vai ter que forçar as passagens bíblicas. Ele vai na língua original, ele vai tentando forçar que aquelas coisas não permite, sabe? Ele vai lá e encaixa aqui, né? Então, não aceita isso, tá? Ah, não, é porque a tradução está errada. Não. Se a tradução fosse errada, todos esses grandes homens de Deus do passado que estudaram, que tal, iriam ter tirado esses problemas para nós poder ser só predestinação ou só livre-arbítrio. Mas ele não tirou, ele deixou, porque ele não quer que a gente tire atenção. Atenção é necessária, tá? Atenção é necessária. Uma coisa que eu vi... agora, peraí, o 36. O 36, ele fala... Aqui ele fala que Deus não deu um coração. E o 36, ele fala... Que alguém comentou aqui, que é muito interessante, né? Também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, a fim de que ames o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Então, realmente, na nova aliança, a diferença entre a nova aliança e a velha qual é? Na velha aliança, você tem a escolha. Obedece? Maldição. Não, bênção. Desobedece? Maldição. Na nova aliança, você recebe o pacote todo, já. Você só tem que falar assim. Fala assim, ó, eu não consigo, Deus. Não consigo obedecer nem o primeiro dos 10. Eu te amo de paixão aqui agora, mas se eu virar a esquina, eu vou amar outro. Eu me conheço. Então, ó, eu desisto, eu não presto, eu não sirvo para nada. Toma conta da minha vida. Aí ele entra, né, e fala assim, eu escrevi a minha lei no seu coração. Aí ele escreve a lei no coração. Qual é o seu papel? Você ainda tem papel. Sim ou não? Porque se ele chega, o evangelho não é obrigado. A pessoa não é obrigada a receber o evangelho. Várias vezes a pessoa rejeita o evangelho. Algum dia talvez ela aceite. Às vezes ela não aceita dia nenhum. Então o que? A maldição continua? Continua. Para quem não aceitar o evangelho. Mas não é mais eu obedecer ou eu não obedecer. Agora é eu aceitar que Deus entre em mim e faça ou eu não aceitar. Entendeu? Então assim, é bem mais fácil. Sim, o arrependimento não é assim, eu arrependo das coisas ruins e prometo agora só fazer coisa boa. Não, isso é a lei. Isso é a lei, isso não funciona. Já provou um monte da Bíblia para provar que eu não consigo fazer as coisas boas. Eu quero fazer as boas e não consigo fazer. Agora, qual é o evangelho? O evangelho é assim, eu vou entrar em você, creia em mim, confie em mim e deixe que eu faça as coisas. Agora, isso vai ter consequência? Vai ter consequência. Você aceita? E fazer, eu bato na porta, quem abrir, eu entro. Então, o que Jesus falou? O juízo desse mundo é que viram a luz e não quiseram a luz e falaram, não, eu não quero. Entendeu? Então ainda tem a maldição, mas não a maldição de desobediência da lei. A maldição é de rejeitar a solução que Deus deu no evangelho. Entendeu? Se você rejeitar a solução, Deus pode te dar ainda outras chances para aceitar. Entendeu? E Deus é longânimo, dá muitas chances. Ele vem muitas vezes para a pessoa. Mas a pessoa pode ser que chegou a décima vez e ela rejeita também. Aí ela não consegue receber nunca mais. Entendeu? Então, assim, você não brinca com Deus, porque pode ser, né, aquele ditado, Deus sempre perdoa arrependido, mas ele não promete dar arrependimento. Certo? Então, assim, se você está arrependido, não deixa para depois, porque esse arrependimento que você tem, essa é a circuncisão do coração, que fala aqui, ó, eu circuncidarei o seu coração. Pode ter, vamos dizer, 30 pessoas. Uma pessoa ouve a palavra como se fosse Deus falando com ela. Quando ela diz não para Deus, fala, não, Deus, vai custar muito caro. Não vai dar certo para mim agora. Eu não quero agora, vem depois. Eu sei que preciso, mas não agora, eu quero curtir mais a vida. Gente, pode ser que ele nunca mais venha. E pode ser que ele venha. É dele, né? Entendeu? A iniciativa é dele. Mas você tem responsabilidade de dizer sim ou não. Entendeu? Então, assim, o homem realmente tem que ter essa decisão, sim ou não, para permitir que a luz entre dentro dele.
Agora, a gente estava lendo no C.S. Lewis, ele fala isso daí, que a gente é tão mal que a gente não consegue se arrepender. Aí Deus dá um pouco da razão dele, a gente pensa, só que daí a gente se arrepende. Fala, ah, é verdade.
É. Isso mesmo. Exatamente. Nós não temos livre-arbítrio, mas quando a palavra de Deus vem para nós temos. Porque ele tira o véu. Por uns segundinhos, poucos tempos. Aí você vê, assim, ah, é mesmo? Você lembra daquele casal que estava ouvindo Paulo, que era o cônsul, esqueço o nome dele? Ele estava ouvindo Paulo e Paulo estava falando, e imagina Paulo pregando e você ouvindo. O cara começou a tremer e falou assim, vai embora, eu vou te ouvir em outra hora. Sabe por quê? Porque senão eu vou converter, eu não estou querendo converter agora. Porque a palavra é tão poderosa, estava tirando, ele falou assim, eu vou perder meu cargo, eu vou ficar em cadeia igual esse cara aqui, entendeu? Ele estava ouvindo a palavra e a palavra estava tirando, estava circuncidando o coração dele. Ele falou, não, agora não. Aí quando ele pregou para rei Agripa, né? Rei Agripa, quase me persuades a me tornar cristão. Ele falou isso na presença de um monte de gente, um rei, quase me persuades. Já pensou, Paulo falou assim, ou por pouco ou por muito, que você fosse igual eu, menos essas cadeias, né? Então, assim, a palavra chega, ela tem consequências e a pessoa sabe das consequências e às vezes ela não quer, né? Nós temos um livro chamado A Um Passo da Eternidade, eu acho que foi, ele esgotou, mas acho que vai ser publicado novamente, fala as 220 histórias de pessoas à beira da morte, famosos, desconhecidos, salvos, perdidos, tudo o que eles falaram antes de morrer, o que essas pessoas falaram antes de morrer, 220 histórias. E eu lembro muito de um caso de um jovem que foi para o encontro, foi para uma conferência com os amigos e estavam zombando de Deus, zombando dos crentes, foram lá e tal. E no meio do encontro, Deus tocou um dos jovens. E ele começou a chorar, porque ele sentiu a presença de Deus. Aí Deus insistiu com ele para entregar a vida para Deus. Insistindo. Mas por causa dos amigos, ele não quis, porque ia ser muito ruim para ele em relação aos amigos. Aí ele saiu na estrada, começaram a fazer gozação. Assim, você parecia um crente, você estava chorando lá. E ele, eu não! E ele começa a blasfemar o nome de Deus para poder provar para os amigos que ele não tinha se tocado pelo Espírito Santo. Aí caiu um galho, uma árvore, matou ele na hora, blasfemando de Deus. Então, assim, é uma coisa impressionante. O Espírito Santo tocou ele, ele podia ter recebido, porque era o dia da salvação, ele não recebeu e morreu, não teve mais recurso. Né? Tem muitas histórias nesse livro aí de pessoas que estavam assim... Fala, não, eu não tenho mais jeito de arrepender. A pessoa fala, não, o ladrão na cruz arrependeu. Você pode se perdoar, Deus perdoa você todo o seu pecado. Ele falou, não, eu não consigo, para mim não. Entendeu? Então os dois estão falando a verdade. A pessoa que está falando, Deus te perdoa, está falando a verdade. Mas a pessoa fala assim, eu não consigo arrepender, também está falando a verdade. Entendeu? É terrível a pessoa pensar assim, Deus poderia me perdoar, mas eu não consigo me arrepender mais. Meu coração está duro. Percebe? Então se Deus não abrir seu coração... Você não consegue se arrepender. Você pode na mente fazer, eu devia, mas no coração não consegue. Então, quando o Espírito Santo atinge você, nessa hora você deve dizer sim. Jesus diz, a luz veio ao mundo. Compra a luz enquanto tem luz, porque a luz vai embora. Se a luz for embora e você não comprar, você perdeu, você dançou, você está sem. Então, assim, o Evangelho é Cristo chegando a nós, a gente precisa entender essa questão.
Agora tem pessoas, assim, por esse caso, de pessoas foram evangelizadas, sentido de Deus, e você, ah, eu estou muito bom, para a igreja agora, né? Deixa eu ficar mais velho, fulano tal, ficou muitos anos passados, voltando de Bonde Velho para a igreja. Aí eu vi casos de pessoas assim, morrendo, lá em Roberto estava no dia, pessoas desviadas, assim, foram evangelizadas, foram para voltar, mas, pá, bateu a moto, morreu, e aí? É. Aí vi casos de pessoas que ficaram anos afastados, ficaram. Voltar depois de perto e arrepender. Então você vai entender, Deus, cada um tem um momento.
Não tem jeito de entender. Não tem jeito. Não tem jeito de julgar. Não tem jeito de falar que a pessoa desviou e morreu e ele é perdido. Você não sabe o que aconteceu no coração dele? Ninguém sabe essa linha. Essa linha, você atravessa a linha e acabou. Por exemplo, ó, acabou. Tipo, na Bíblia fala, blasfemou contra o Espírito Santo. Pode blasfemar contra Deus e contra Jesus. Não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque tem uma linha assim. Eu brinco assim, né? Que a linha é assim. Deus é o helicóptero, Jesus é o piloto e a corda é o Espírito Santo e você é o neguinho que está dentro do brejo, afundando e, né, e tá você aí e você fala assim, esse piloto não está com nada, esse helicóptero vai cair daqui agora pouquinho. Você pode falar mal Deus à vontade, não tem problema, se você pegar na corda é o que basta, porque a corda vai puxar você para cima. Então, assim, não é que o Espírito Santo é melhor que Deus, pode blasfemar contra Deus, mas o Espírito Santo não, pode blasfemar contra Jesus, mas contra o Espírito Santo não. Não é que ele é melhor, é que ele é a corda. Você não consegue pegar no helicóptero nem no piloto, mas no Espírito Santo você consegue, porque ele está perto de você. Entendeu? Então, assim, o que te salva, você fala mal de Deus, fala mal, tem gente que fala blasfema, fala um monte de coisa. Mas quando o Espírito Santo toca, ele pega. Então, né? Agora, você nega o Espírito Santo, ele está tocando em seu coração, e você nega. Cuidado. Porque pode ser, tem essa linhazinha que ele fala assim, ah, você não quer mesmo? Então, nunca mais eu te toco. Aí, como você falou, nós não podemos nunca dizer que uma pessoa atravessou essa linha. Nós sempre podemos pregar para a pessoa até na hora da morte. Não tem essa pessoa que a gente fala assim, Deus não te perdoa. Podemos pregar até na hora da morte. Por pior que ela seja, por tudo que ela tenha feito. Mas a gente não pode salvar o outro também, né? A gente tem que falar com fé e o Espírito Santo é que vai tocar. Se o Espírito Santo não tocar, pode ser que ele já rejeitou o Espírito Santo na vida dele e não teve jeito, né? Mas vamos aí em frente, senão a gente vai ficar só nisso aí. Uma outra coisa que eu notei aqui é que tem muitos detalhes que estão aqui em Deuteronômio 28 e 30 que depois a gente vê nos profetas. Por exemplo, Joel. Joel fala sobre o trigo, o mosto e o azeite. Chore, sacerdote, porque tirou o trigo, o mosto e o azeite. E aqui em Deuteronômio 28, 28:49, ele fala exatamente isso. Ele fala sobre a nação, né, feroz, rosto feroz, que não respeitará o velho. E o 51 aí fala, comerá o fruto dos teus animais, o fruto do teu solo, até que seres destruído. Não te deixará grão, nem mosto, nem azeite, nem as crias das suas vacas, das suas ovelhas. É quase como se você estivesse lendo um trecho de Joel, o profeta Joel. Joel foi centenas de anos depois. Ele está falando sobre essa nação que vem, sobre, né, o exército de Joel que vem e tal. Está aqui, ó, em Deuteronômio 28. E em Deuteronômio 30, quando ele fala, você, veja, vamos ver o versículo aqui, 30. O versículo 2, e 32, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres a sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma. No 6 ele fala de novo, ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o 10, quando obedeceres a voz do Senhor teu Deus, guardando seus mandamentos, seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O que Jeremias fala? Se buscares o Senhor de todo o teu coração, vai encontrar com ele. Então, assim, os profetas pegam muitas coisas daqui, da lei mesmo, e cita isso em outras situações bem relevantes. É bem interessante ver isso, né? Agora, uma coisa de você notar, que é muito importante, que Deus não age ostensivamente. Ou seja, você pecou, já vem um anjo com o braço estendido e já te castiga na hora. Aí você fala, opa, não pode pecar. Não. Você peca e não tem resultado nenhum. Você peca de novo, não tem resultado nenhum. Aí você começa a ganhar confiança. Acho que eu peco e não tenho consciência nenhuma. Então, às vezes, vai gerações. Então, assim, Deus não age assim, rápido. Essas bênçãos, essas maldições, não acontecem assim. Tum! Fez, leva. Fez, leva. Não. Então, assim, o que eu queria que nós entendêssemos, que o jeito de Deus agir, você não percebe na hora que foi Deus. Às vezes você acha que foi uma circunstância. Ah, isso foi um acidente. Ah, isso foi uma outra coisa. Ah, isso foi porque eu fiz isso. Você atribui as coisas que acontecem com você como se fossem outras coisas e não Deus. Sabe quando você começa a conhecer que é Deus? No retrovisor, quando você começa a olhar para trás. Assim, gente, isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Você lembra que ele fala assim, quando você começa a acontecer essas coisas, você fala assim, será que não é por não estar meu Deus comigo que está acontecendo essas coisas? Entendeu? Então, assim, Deus age na história. Então, é muito importante entender que a história da sua vida, você não vai entender as coisas no dia, na hora, nem a bênção, nem a maldição. Por exemplo, no deserto, o que eles falavam? Moisés que nos tirou do Egito, entendeu? Eles atribuem, não, esse maná, eles não acharam que era Deus que dava, né? Então, assim, os milagres, por exemplo, quando acontece um milagre, você fala assim, será que foi um milagre, ou será que eu dormi bem ontem, ou será que eu tomei um chazinho que fez, entendeu? Não é, você fica numa dúvida se foi Deus que curou, se não foi Deus que curou. Então, assim, as coisas que Deus faz, ele nunca faz, quase nunca, raramente ele faz uma coisa muito clara, assim. Ele gosta de ser sutil, ele gosta de agir assim devagar. Então, assim, como que você discerne Deus agindo? Com somando os fatores, olhando para trás e vendo a tendência. Por exemplo, eu tive num assalto lá no Rio de Janeiro, não assaltando, sendo assaltado, tá? E na hora eu pensei assim, que vergonha, 3 ou 4 moleque mascarado, esse tanto de homem de Deus aqui não fazendo nada, e Deus não pode fazer nada, e fica assim, indignado. Depois, pensando sobre o ocorrido, eu falei, nossa, Deus estava lá e fez tudo direitinho, entendeu? Então, na hora, você fala, mas Deus tinha que fazer uma coisa. Ele está fazendo. É só abrir seu olho que ele está fazendo. Ninguém foi prejudicado, nada foi, no fim foi devolvido praticamente tudo, assim, não teve problema nenhum, entendeu? Foi muito desagradável na hora. Mas Deus está agindo. Então, assim, o que eu queria dizer é que essas bênçãos, essas maldições, Israel não percebeu isso na hora não, tá? Eles vieram. Vieram mesmo, até outros povos falaram assim, ah, como pode acontecer isso com um povo desse? Deve ser porque quebraram a lei de Deus. E aí lê a Bíblia e fala, ah, é mesmo, aconteceu por causa disso. Então a gente olha os museus, olha as coisas, mas tem muito judeu ateu hoje que não acredita em nada disso. Eles acham que é outra coisa, sei lá, não sei o que eles acham. Então Deus não é ostensivo. Para você enxergar Deus operando, tanto na maldição quanto na bênção, você precisa de ter percepção espiritual e você precisa somar a tendência que vem acontecendo, tá? Você precisa ver a tendência. Tipo assim, você vê que está indo assim. Ó. Então você fala assim, não foi só causas naturais. Deus age através das causas naturais e ele faz...
É igual aquela história que você falou da questão dos tempos, que a gente vai ter percepção olhando pelo retrovisor.
Só para trás. É. Então lembra disso, Deus age na geografia e na história. Tá? Geografia e história são assuntos assim que você precisa saber se você quer ouvir Deus, porque ele age na sua vida, por exemplo. Se você não lembra das coisas, se você não atribui a Deus as coisas, você não vai ter gratidão. Se você não tiver gratidão, você não tem fé. Se você não tem fé, você vai tomar bomba na próxima vez que vier uma aprovação para você. Percebe? Então, assim, na verdade, você decide mesmo, tá? Você decide. Deus faz as coisas, faz as coisas, faz as coisas, e você não presta atenção em nada, e você não é grato em nada, e você não atribui a Deus em nada, você não vai conseguir enfrentar as próximas. Agora, se você olha para trás... Na hora que você estava passando a coisa, igual eu falo muito desse assalto, eu lembro dos pensamentos que estava passando na cabeça. Falei, não é possível, que vergonha, não tem poder, não tem Deus, não tem nada. Ele deixa quatro moleques acabar com o encontro desse jeito. Né? Aí o cara, mas sabe, o cara me chamou para fora, falou assim, cadê o pastor de São Paulo? E eu tinha uma veraneia na época, a óleo, né, e tal. Ele quis, cadê o pastor de São Paulo? Porque eu tinha a placa do carro. Aí estavam todos os homens sentados na cadeira, na cama lá, e ele chama para fora, você tem cartão? Aí eu falei, nessa hora a gente usa mentira santa, né? Não. E eu tinha cartão. Mas eu vou falar para ladrão que eu tenho cartão? Não. Eu falei, não. Aí ele olhou para mim, e eu olhei para ele, e ficou assim, ladrão e eu. Aí ele foi embora, largou eu lá. Eu falei, acho que dá para sentar de novo. Eu fui lá sentar de novo. Entendeu? Agora, o que aconteceu com ele? A mente dele travou, ele deu um branco. Porque é óbvio que o pastor vindo de São Paulo tem cartão, tem dinheiro, tem alguma coisa. Óbvio. Mas assim, ele olhou e na hora travou a mente dele, ficou cego. Mas eu vi isso na hora? Não, só vi depois. Entendeu? Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é assim, pensa como Deus age na sua vida, pensa como Deus age na história, pensa como Deus age na Bíblia. As coisas não são perceptíveis na hora. Você tem que somar as coisas. Você tem que olhar as coisas. E ele diz na música, Israel não vai dizer, será que não é por meu Deus não estar comigo que está acontecendo essas coisas? Entendeu? Então assim, a gente precisa entender que Deus não age do jeito que você pensa que vai agir. Assim, muito claro. Ele vai agir de uma forma mais sutil. Isso eu achei bem interessante a gente meditar sobre isso, porque é assim que ele age até hoje, né? Então assim... A cura. Dificilmente se tem uma cura assim, instantânea, né? E mesmo que instantânea, às vezes você pensa assim, acho que eu ia embora de qualquer jeito. Não é verdade? Você pensa assim, nossa, a dor foi embora. E, né? Eu estava com dor de cabeça agora mesmo, agora a dor foi embora. Mas será que foi, né? Por acaso? Né? Você não sente, um anjo desceu, eu te curo, né? Você não sente isso. Mas a gente tem curas e assim, agora você que vai determinar se você vai testificar e dizer que Deus curou, ou se você vai dizer, não, foi uma coisa que ia acontecer de qualquer jeito, né?
Olha, o Eclesiastes fala um versículo que fala assim, ó, assim como um sabe o caminho do ventre,
é.
Assim como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus que faz todas as coisas, o agir invisível de Deus.
É, é muito bom o versículo. Precisamos entender isso, né, gente? Porque a gente fica...
Eclesiastes 11, versículo 5.
Eclesiastes 11, versículo 5. Muito... Então, assim, eu estava pensando nessas coisas, essas maldições, essas bênçãos, eu pensei na história, pensei em Israel. Falei, não aconteceu de uma vez, não. Mas vem acontecendo, está na cara que aconteceu. Mas, assim, o jeito que Deus age, a gente precisa entender, tá? Você precisa estudar a palavra, você precisa olhar a sua vida, você precisa olhar as coisas, precisa entender, né, do ponto de vista de Deus. Outro ponto, agora nós não vamos demorar, só vou faltar rapidamente alguns pontinhos para a gente terminar de outro nome, não vai dar para entrar em Josué mesmo. Porque a gente viajou na maionese aí, várias coisas. Mas, uma coisa que ele comentou, muitas dessas promessas e maldições aconteceram na primeira vez, na primeira dispersão, mas muitas delas ainda não aconteceram, virão nessa... aconteceram já na segunda, né, depois do tempo da Bíblia, e ainda vão acontecer. Então, assim, não tem... Tudo isso não é só naquela cativeira da Babilônia, antes de Jesus. Muita coisa já aconteceu na história do mundo agora, né? E alguma coisa ainda vai acontecer ainda. Então, assim, não pode dizer que tudo já aconteceu. O livro da lei Não, inclusive sobre esse ponto aí, sabe o que não aconteceu de verdade ainda? É esse arrependimento do povo judeu e circuncisão do coração deles. Até hoje, tá? Até hoje. Eles voltaram para a terra deles, mas eles não são flor de cheirar, não, tá? Tem muito aborto, tem muito ateísmo, tem muita homossexualidade, tem muita coisa ruim em Israel. Então Israel não é uma nação santa, um povo de Deus que voltou arrependido, que converteu a Deus, não é, tá? E aqui está dizendo que vai ser, certo? Então isso não aconteceu. Mas como as outras coisas vêm acontecendo, certamente isso falta ainda acontecer. Certo? E não acontece na ordem certa. Quando eles voltaram, os rabinos e muitas pessoas eram contra, porque eles falavam assim, não aconteceu o Messias, é o Messias que tem que nos levar de volta. E não tem Messias, só tem sionismo e tal. Então assim, há uma certa divisão lá neles mesmos, porque do jeito que eles entenderam a Bíblia, não era para voltar sem ter esse arrependimento e essas coisas. Entendeu? Então assim, partes foram cumpridas e partes ainda não foram cumpridas. Falta ainda cumprir. O livro, vocês viram onde ele devia colocar o livro da lei? Quando ele fala que vai pregar a cada 7 anos, vai ler a cada 7 anos, no, na festa dos tabernáculos, né? E vocês viram onde ele falou para colocar o livro? Ao lado da arca. Não podia colocar dentro da arca. Tinha que colocar ao lado da arca. Por quê? Porque tinha que pegar lá a cada 7 anos e ler para todo o povo. E nunca, jamais, eles podiam ficar olhando dentro da arca, né? O que tinha dentro da arca? As tábuas da lei escritas com o dedo de Deus, 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estavam escritos na pedra dentro da arca. Esses 10 mandamentos também estavam no livro da lei, certo? Também estavam. Mas o livro, eles tinham acesso mais frequente. As tábuas não. As tábuas eram testemunho de Deus, entendeu? Que lá era um lugar muito santo. Então eles ficavam ao lado, mas não ficavam dentro. E a lei ser lida nos festas tabernáculos é muito importante, que eu acho que você comentou, né? Que quando Jesus voltar, se ele voltar na festa dos tabernáculos, ele representa essa restauração do testemunho de Deus, da lei de Deus, justamente na festa dos tabernáculos, né? Justamente nessa época. Sobre o cântico, eu já comentei, né? Que no meio do cântico, lá no fim do cântico, você não consegue nem discernir, mas a raiva passa do povo para os inimigos, né? Já vai para o outro lado. E no fim, Moisés recebe aquela ordem, sobe e morre. Aí Moisés fala, Deus, subir eu posso, agora morrer você tem que dar um jeito. Sobe e morre, que ordem, né? Mas Deus deu para ele uma visão sobrenatural, e eu acho interessante a frase que fala, recolhe-te ao teu povo. Aí eu fui vendo quantos lugares, muitos lugares, Abraão, Isaac, Jacó, José, todo esse pessoal, quando eles falam de morrer, eles falam assim, recolhe-te ao teu povo. Sabe o que dá a impressão? Que quando morre, você junta com todos que já morreram antes, né? Os que já morreram estão em um lugar. Aí quando você morre, você vai juntar com eles. Recolhe-te ao teu povo. Quem é teu povo? Os antecedentes, né? Que já morreram. Então essa frase é repetida várias vezes, né? Recolhe-te ao teu povo, né? Junta pro lado de lá do véu, né? Fica do lado de lá. Por lado dos viventes você não está mais. Agora você morreu, você junta com os outros que já morreram. Né? Fica lá esperando a hora certa da coisa acontecer. Né? E os últimos versículos, vamos ler os últimos versículos para terminar a aula. Os últimos versículos são maravilhosos. Não poderia deixar os livros de Moisés, né? Porque agora nós vamos deixar os livros de Moisés. Pentateuco, 5 livros. Né? Estamos terminando os 5 livros da Bíblia. É Moisés que deu o pontapé na Bíblia. Nós não teríamos a Bíblia se não fosse Moisés. Ele escreveu, né, os primeiros 5 livros. E não podia terminar sem uma honra para ele. Chama um epitáfio, né? É um epitáfio dele. Olha que maravilha, né? Versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E em tudo que Moisés operou com mão forte, com grande espanto aos olhos de todo Israel. Então esse é o epitáfio de Moisés. Né? É um cara realmente sui generis. Não tem outro homem na Bíblia igual a ele. Primeiro homem, Jesus. O segundo, Moisés. Não tem outro igual a Moisés. Tanto é que ele é o único homem na Bíblia que é comparado com Jesus. Né? Por Moisés deu a lei, a graça veio por meio de Jesus. Né? Então, assim, não chega aos pés de Jesus, mas que ele é o maior fora de Jesus, é, né? Na Bíblia, nós não teríamos a Bíblia se não fosse Moisés. Então, é uma história maravilhosa. Começa no riozinho, né? Sendo resgatado lá, chorando, o nenenzinho, e termina aqui, nessa história, sendo enterrado por Deus, né? Se ele não fosse enterrado por Deus, sabe o que ia acontecer? Ele ia vir, o sepulcro dele ia vir, lugar mais sagrado dos judeus. Deus falou assim, eu vou esconder ele para ninguém saber onde ele está, porque ele ia ser endeusado, ia ser aquela coisa, né? Então ninguém sabe onde Moisés... Hã? Não, aqui diz isso para tirar essa doutrina também. Ele morreu, sobe e morre. E aí...
Mas outra coisa, qual é a doutrina que nenhum homem nascido de mulher é maior do que João?
Porque não... É. Por causa, do nível da unção profética que da mensagem que ele deu.
Né? Ele foi maior do que Moisés.
Por causa da palavra de anunciar a vinda de Jesus próximo a Jesus, mas não em termos da importância para o homem, né? Da amizade com Deus, nada disso. Né? Porque lembra que ele falou? Eu só sou uma voz. Eu não sou nem o profeta, nem nada. Eu sou uma voz. Então, João é maior de todos os profetas porque ele foi o logo antes de Jesus. Né? Logo antes de Jesus. Mas não como o, vamos dizer, esqueleto da Bíblia, né? A base de tudo, né?
Claro, o Judas fala, né, sobre o corpo de Moisés, né? E o anjo briga, Satanás queria derrubar o corpo, para não virar o fogo, talvez.
Como é que eles souberam disso também, né? Alguém teve uma, né? Uma conversinha com os anjos, e Miguel falou, foi duro aquele dia, né? Não sei o que. É bem colocado, mas se Deus estava enterrando, Deus não saiu do entorno para enterrar. Então quem estava enterrando era os anjos, né? E aí teve aquela briga com Satanás, interessante. Né? Ele brigou com Satanás e não falou, né? Aquelas músicas, eu piso na cabeça do capeta, aquela coisa, não. O Senhor te repreendo. Ele foi respeitoso com o diabo. Por exemplo, eu morro de raiva de pessoas que põem. Por exemplo, nos livros, eles põem diabo com letra minúscula, Satanás com letra minúscula. Não quero dar honra para Satanás. Falei assim, Miguel deu honra para Satanás, você não vai, meu filho? Pelo menos nome maiúsculo. É gente que não presta, mas é. Né? Entendeu? Não, vou pôr letra minúscula. Eu falei, não! Se Miguel honrou ele, falou assim, o Senhor te repreende, não quis ele mesmo falar, é porque Deus deu honra para o cara e só quando ele for lançado dentro do lago de fogo é que a gente pode desrespeitá-lo. Não seja leviano quando você fala de Satanás. Não seja leviano. Né? Ele é do mal, ele é inimigo de Deus, mas ele foi dado autoridade por Deus, ele faz as coisas que Deus permite, então você não pode desonrar a autoridade, nem o do diabo. Né? Assim, não pode desprezar. Né? Esse versículo para mim serve mais para isso. Agora, o que ele estava fazendo sobre o corpo de Moisés? Depois a gente pergunta quando chega lá. Né? Então, a semana que vem a gente começa Josué, certo?